da série Mulheres da Bíblia, Débora, uma mãe em Israel, por pastor Alain René. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes, capítulo 4, versículo 4. Numa época marcada pelas reivindicações do movimento feminista, a figura de Débora pode parecer atrativa. Frequentemente, apelos são feitos à narrativa sobre Débora, na tentativa de validar práticas como a pregação feminina no culto público solene e até mesmo a ordenação feminina aos sagrados ofícios. Linda Belville, uma feminista radical, na ânsia por legitimar a ordenação feminina, afirmou que Débora era tão respeitada que o comandante das suas tropas recusou-se a ir à batalha sem ela. Não obstante, o propósito da passagem de Juízes capítulo 4 não é ensinar a legitimidade do ministério feminino ou a pregação no culto público solene. O objetivo não era afirmar a proeminência da mulher em relação ao homem. É preciso recordar o contexto no qual Débora viveu, a fim de compreendermos devidamente a passagem e para que possamos retirar algumas aplicações práticas. Um tempo de constante e flagrante desobediência. De forma específica, a narrativa sobre Débora está localizada logo após a narrativa sobre os juízes Otiniel, versículos 7 a 11, e Eude, versículos 15 a 31, no capítulo 3. Estes dois juízes lideraram com bravura o povo de Deus e, com a ajuda do Senhor, libertaram Israel da opressão do rei da Mesopotâmia e dos Moabitas. Sob Otoniel, o povo desfrutou de um período de 40 anos de paz. O versículo 30 diz que, após o livramento recebido por meio de Eude, a terra ficou em paz 80 anos. Contudo, a despeito da provisão de Deus nestes dois livramentos extraordinários e nos períodos de paz que se seguiram, as pessoas mais uma vez tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Capítulo 4, versículo 1. Como consequência, Deus as entregou nas mãos de um novo inimigo, Jabim, rei de Canaã, que oprimiu a Israel durante 20 anos. Capítulo 4, versículos 2 e 3. Sou de opinião que a pessoa deve iniciar a leitura de Juízes pelo último versículo do livro e logo em seguida retornar ao capítulo 1. A afirmação de Juízes, capítulo 21, versículo 25, é a chave para a devida compreensão do livro, bem como de situações específicas narradas nele. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Além disso, há uma afirmação que soa como um refrão ao longo do livro. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. A dinâmica do livro é a seguinte. Deus abençoava o povo, advertia o povo contra o perigo de se associarem com os povos ímpios e o povo de Israel respondia com o pecado, com a transgressão. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Capítulo 2, versículos 18 e 19. E à medida que lemos o livro por inteiro, percebemos que a situação em toda a nação só se agrava. O resultado disso é que as pessoas viviam de acordo com a filosofia do eu acho. Cada um fazia o que dava vontade. Era uma verdadeira anarquia. Jehan Bars afirma que o período coberto pelo livro de Juízes é um tempo de vários séculos, um tempo prolongado de apostasia, um tempo quando a maioria do povo pactual tinha se desviado de Deus. É nesse contexto que Débora aparece, uma mãe em Israel. Diferentemente do que aconteceu com Otiniel e Eude, que foram diretamente suscitados por Deus, Débora já aparece no capítulo 4, julgando a Israel naquele tempo. Versículo 4. Rebecca Jones afirma que Débora não é um dos juízes mencionados como sendo diretamente chamados por Deus, embora não haja dúvidas de que ele a usou. O texto nos apresenta uma pequena, porém suficiente descrição de Débora. Ela era uma profetisa, esposa e juíza. Em primeiro lugar, Débora era uma profetisa. Além dela, apenas outras três mulheres no Antigo Testamento foram chamadas de profetisa: Miriam, irmã de Moisés, em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Uda, segundo Reis, capítulo 22, versículos 14 a 20. E uma mulher que, possivelmente, era a esposa do profeta Isaías, em Isaías capítulo 8, versículo 3. Débora não pregava a palavra de Deus às pessoas. Ela era uma profetisa, não uma pregadora. Como profetisa, Débora anunciava a palavra de Deus de forma inspirada, inerrante e autoritativa. O dom de profecia dado a Débora é de natureza absolutamente diferente do dom vinculado à pregação. No texto, Débora não expôs as escrituras nem ao povo reunido solenemente, nem a Baraque individualmente. Em vez disso, ela apresentou a mensagem do Senhor de forma preditiva. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císara. Versículos 6, 7 e 9. É importante notar também que ela não profetizava como Isaías, Jeremias, Micaías e tantos outros profetas, isto é, de maneira pública. Ela profetizava em particular, quando procurada pelos filhos de Israel. O fato de Débora ser uma profetisa era algo extraordinário, fora do comum. Não era algo normal. A própria ordem do texto hebraico deixa isso transparecer. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, ela julgava Israel no tempo dela. O texto hebraico traz a palavra mulher logo após a menção do nome Débora. Esta palavra não tem a função de simplesmente definir que se tratava de uma profetisa, pois o termo hebraico, nevia, já é feminino. Antes, o texto transmite a ideia de algo surpreendente. Não há profetas, nem juízes. Em segundo lugar, Débora era uma esposa. A única passagem do Antigo Testamento onde Lapidote é mencionado é em Juízes, capítulo 4, versículo 4. Não há nenhuma afirmação adicional a respeito de sua pessoa nem de sua história com Débora. Não obstante, é suficiente perceber o destaque que o texto dá a Débora como sendo uma esposa, uma auxiliadora do seu marido que, mesmo julgando o povo de Israel, certamente cuidava de sua família e do seu lar. É importante também perceber que, antes de ser profetisa e juíza, ela era uma esposa. Enquanto o fato de ser profetisa aparece como algo extraordinário, o seu papel como esposa se enquadra dentro do papel ordinário que o Senhor lhe concedeu. O seu chamado para ser esposa e talvez mãe via antes da sua atribuição como profetisa e juíza de Israel. Terceiro, Débora era uma juíza. Necessariamente não significava que Débora ocupava alguma posição de liderança em Israel. De forma errônea, a nova versão internacional traduz o versículo 4 dizendo que Débora liderava Israel naquela época. Porém, com exceção dessa passagem e de capítulo 3, versículo 10, a NVI traduz todas as ocorrências do verbo shafat, como julgar. Antes, significa simplesmente decidir controvérsia, discriminar entre pessoas nas questões civis, políticas, domésticas e religiosas. Isso não significa que ela ocupava uma liderança de governo em Israel, visto que ela atendia as pessoas debaixo da palmeira de Débora e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Versículo 5. Ademais, Débora reafirmou a liderança masculina ao dizer a Baraque que ele deveria liderar as tropas de Israel contra Císera. Versículos 6 e 7. Thomas Schreiner afirma que ela parece ser o único juiz em Juízes que não tem função militar. Os outros juízes também lideravam Israel em vitórias nas batalhas, mas Débora recebe uma palavra de Deus para que Baraque faça isso. É interessante que, diante da covardia de Baraque, ela não arroga para si a tarefa de convocar o povo para a batalha. Ela o repreende por sua hesitação e anuncia, de maneira profética, que mesmo vitorioso na batalha, a honra seria concedida a uma mulher. Versículo 9. Então, longe de reivindicar a liderança para si, Débora reafirma a liderança masculina numa época em que os homens se mostravam negligentes. O que isso significa para as nossas irmãs mulheres piedosas? Podemos apontar algumas implicações. Primeiro, nossas irmãs devem compreender que a narrativa sobre Débora não as estimula a desejarem o ofício da pregação pública. Mulheres piedosas compreendem que a verdadeira piedade é encontrada na obediência. Sendo assim, mulheres piedosas se contentarão no exercício das funções que lhes foram atribuídas pelo Senhor e não se firmarão nas interpretações igualitaristas a respeito das profetisas da Escritura, como Débora, por exemplo. Aprendemos com o exemplo não apenas de Débora, mas também de Hulda e Miriam, que elas não eram pregadoras ou professoras públicas, não estabeleceram padrões doutrinários ou morais para a família da aliança. A razão para isso é que profecia difere de pregação. Profecia é baseada sobre a revelação espontânea. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 29 a 33. Enquanto pregação é uma exposição da revelação recebida. Apesar de não profetizarem como Débora, mulheres piedosas oferecerão sábios conselhos fundamentados na palavra a todos aqueles que necessitarem de sua ajuda. Mulheres sábias aconselharão homens que as escutarão e adotarão as suas ideias. Segundo, nossas irmãs devem compreender que a maior realização de uma mulher cristã e piedosa é a assunção do seu papel como auxiliadora idônea e esposa. Como tal, ela compreende que não é escrava ou serva do seu marido. Antes, ela o vê, nas palavras do reverendo David Lipsy, com reverência, uma mistura de amor e temor, não contudo, um temor de escravo, que é nutrido com ódio ou aversão, mas um temor nobre e generoso, que procede do amor. Terceiro, mulheres piedosas não enxergarão a claudicância dos homens em assumir a liderança no lar e na igreja como uma oportunidade para a assumirem. Vivemos numa época marcada pela feminização dos homens, sendo que uma das suas características é a relutância em assumir o papel de líder, provedor, sustentador e defensor. Com Débora aprendemos que o papel das mulheres piedosas nessa situação é o de estimular e repreender em particular os homens, no lar e na igreja, para que honrem o seu chamado. Gruden diz: a história de Débora deve motivar as mulheres nessa situação a fazerem o que ela fez, encorajar e exortar o homem a assumir o papel de liderança para o qual foi chamado por Deus, assim como Débora encorajou e exortou a Baraque. Uma mãe em busca de um príncipe para o seu povo. Diante da omissão masculina, Débora se levantou como uma mãe em Israel. Juízes, capítulo 5, versículo 7. Na canção registrada neste capítulo, Débora fala da situação preocupante da nação diante dos ataques dos inimigos. Cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei, levantei-me como uma mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Versículos 6 a 8. Era uma época terrível. Era um tempo sem confiança no Senhor, um tempo de covardia e medo, e, consequentemente, um tempo terrível para o povo. Então, as palavras de Débora demonstram que ela aguardava um valente, um príncipe em Israel. É interessante que, tanto no início do livro como no final, há um clamor por um libertador. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Capítulo 1, versículo 1. Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Capítulo 20, versículo 18. Não há ninguém dentre o povo capaz de livrar a Israel definitivamente dos seus inimigos. O clamor de Débora por um príncipe em Israel não é satisfeito pelos barracos do mundo. O verdadeiro herói é o bebê que virá um dia, o Salvador prometido, sobre quem as tentações de Dalila não terão nenhum poder e contra o qual nenhum inimigo, quer físico ou espiritual, pode prevalecer. A lição é clara. Mulheres piedosas devem ser fiéis e buscar agir como Débora em nossa época marcada pelos reclamos. Entretanto, devem saber que seus anelos mais profundos só podem ser satisfeitos pelo Senhor Jesus, o Príncipe da Paz, que venceu todos os seus inimigos. Este e outros artigos você pode encontrar no blog Mulheres Piedosas.